Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 29 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia e vai ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. Vai ter o seu espaço também através do nosso WhatsApp 988291029 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia que está no ar, Kátia.
Isso mesmo, está no ar, então se prepara para participar, afinal de contas esse programa é feito para você e por você. Muito obrigada mesmo pela audiência, um abraço a vocês que estão aqui já enviando mensagem aqui no direct do Instagram, do meu Instagram, Kátia Gomes Jornalista. Daqui a pouquinho vou dar uma olhadinha, tá bom? Bem, o nosso Jornal do Meio Dia dessa terça-feira está no ar, é um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Unex. Inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Meio Norte de Teresina. Abertura de inquérito. Rafael pede apuração de causas de incêndio. Isso é lá no estado do Piauí.
Folha de Pernambuco. Prefeitos criticam queda nas receitas.
Os prefeitos estão chiando, né? Reclamando aí que o governo federal não está fazendo certos repasses. O que tem de prefeito chateado não tá no gibi.
Tem muitos também que gastam mais do que arrecadam, né?
Meu filho, isso não tenho dúvida. E muitos que não gostam, nem pagam, né, os prestadores de serviço, e aí usa essa queda na arrecadação, né, como desculpa. Vamos lá, Marcos, Jornal do Comércio Recife.
População de rua do Recife cresce e chega a 1.800.
Olha, tá triste isso. Esse ano eu tenho observado. Vamos falar aqui a região. Ilhéus, o que tem de morador de rua? Ultimamente eu tô observando que tem aumentado muito. Então, olha que a realidade em Recife. A população de rua do Recife já cresceu aí em mais de 1.800 mil pessoas, né? Então, se você for catalogar em cada cidade, certamente cresceu muito, infelizmente. Jornal Estado de Fortaleza, Ceará deve retomar 248 obras na educação.
Correio de Sergipe de Aracaju, economia. Operações de crédito em Sergipe somaram 32 bilhões e 100 milhões de reais em junho.
Jornal Dia do Rio, empregos e estágios. Fim de mês aquecido. Estado do Rio tem quase 6 mil vagas. Corre para pesquisar.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, governo taxa super ricos para aumentar a arrecadação.
Hoje ainda falaremos sobre esse assunto. Jornal Zero Hora Porto Alegre. Lula sanciona alívio do imposto de renda e taxação de fundos voltados aos super ricos. Hoje ainda falaremos sobre isso.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, chuvas em BH, entre o temor e a preparação.
Folha de São Paulo, Lula assina MP para cobrar imposto sobre fundos de super ricos.
O estado de São Paulo, arrecadação federal. O governo busca 45 bilhões de reais extras com nova taxação de mais ricos.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Bando se dá mal ao enfrentar PMs e guardas na Avenida Leitão da Silva. Por um acaso, hoje eu vi esse vídeo, né? A pessoa postou na rede social que foi filmar, mostrar o tempo como estava em Vitória e de repente flagra esse tiroteio. Marcos, imagine quem estava naquele trânsito ali, viu? Aqueles motoristas em meio àquele tiroteio todo. Foi bem assustador.
E Jornal Popular de Goiânia, projeto de novo asfalto começa em setembro e inclui avenidas 85 e T63.
Portanto, lá em Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no noticiário regional você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você também participa, né, caro ouvinte? Você já pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029, tá? Esse aqui é o seu canal direto com o Jornal do Meio Dia. Lembrando que a sua mensagem pode ser escrita, mas também pode ser de áudio, de 40 segundos, no máximo 50, tá? Segundinhos, e aí nós colocamos sim no ar. Aqui o ouvinte tem voz e tem vez mesmo, certo? Olha, aqui no nosso noticiário regional, a gente começa com a informação que ontem à tarde estava um zoom, 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 né? Todo mundo falando sobre isso. Um corpo de um homem ele foi encontrado numa praia aqui de Ilhéus. Então, populares localizaram na tarde de ontem o corpo de um homem na praia do Miache, próximo à ponte Jorge Amado, ali no bairro do Pontal, aqui em Ilhéus. A vítima ainda não foi identificada e parece ser um idoso. Segundo o SAMU, né? O SAMU foi acionado, foi até o local, mas o homem já estava mesmo sem vida. De acordo com informações do site Fábio Roberto Notícias, a vítima tinha marcas de sangue na cabeça. A praia do Miache é muito frequentada por surfistas, ali no bairro do Pontal. A área onde o corpo foi encontrado é inóspita, né, para banhistas, pois tem uma bancada de pedras e a faixa de areia é estreita. Resumindo, para mim ali eu acho bem perigoso mesmo para o banhista. Inclusive lá no site Pimenta, né, diz que foi feito contato com a assessoria da Polícia Civil em busca de mais informações sobre o caso, mas até agora nada, né, aguarda aí mais informações. E pessoas ouvidas pelo site, né, são moradoras ali do bairro Nova Brasília, que fica ao lado do local onde o corpo foi achado, afirmaram que o homem não residia e nem era conhecido na comunidade. Portanto, ele não era conhecido e nem residia ali no bairro Nova Brasília, que é realmente ali colado naquela praia, né? Então, surgindo mais informações sobre o assunto, a gente volta a falar, tá? 12 horas e 20 minutos, vamos atualizar informações sobre esse caso, né, do atropelamento de uma mulher que acabou morrendo lá em Teixeira de Freitas. É que o jovem que atropelou e matou a mulher lá em Teixeira de Freitas chega preso, né, na delegacia. O Arthur, né, agora já tem até o nome dele, Arthur Henrique dos Santos Silva, ele realmente é maior de idade, ele tem 18 anos. Ele foi detido pela Polícia Militar na tarde de domingo, né, dia 27, lá em Teixeira de Freitas, logo após ter atropelado e matado Gilenes Bertoso Melgaço, de 40 anos, e seus dois, e também quando ele atropelou a Gilene, né, ele chegou a atropelar os dois filhos dela, que estava junto, né? Mas eles foram encaminhados para o hospital com vida. E então esse jovem, ele dirigia embriagado e em alta velocidade, segundo testemunhas e a polícia, né? O Arthur estava conduzindo então um VW Fox preto, licenciado de Vinhedo, São Paulo. Ele não possuía carteira nacional de habilitação, CNH, e foram encontradas bebidas alcoólicas no interior do veículo. Então, após exame de alcoolemia, né, realizados pela Polícia Rodoviária Federal, porque ele foi levado até o posto da PRF, e aí foi constatado o resultado de 0,20 miligramas, considerado normal pela legislação de trânsito. Porém, ele estava, né, tinha feito uso de bebida alcoólica. No entanto, o delegado Ricardo Amaral informou que foi realizado o auto de prisão em flagrante por homicídio doloso. O motorista assumiu o risco de matar ou dirigir sem habilitação em alta velocidade e após ter consumido, então, bebida alcoólica. Apesar do teste de alcoolemia, né, não ter atingido o limite para ser considerado crime, que é o de 0,34 miligramas, a combinação desses fatores resultou na tragédia, acrescentou o delegado. Então, o acidente chocou a cidade de Teixeira de Freitas pela violência do atropelamento. A vítima teve as pernas dilaceradas, né? As imagens são muito fortes, infelizmente. Mas já tem até foto, né, do motorista aí, Arthur Henrique dos Santos Silva, de 18 anos, que foi detido lá pela polícia em flagrante na tarde de domingo, né, agora dia 27, lá em Teixeira de Freitas, logo após esse atropelamento. Que coisa, viu, gente? Pelo amor de Deus, ó. Bebida e direção não combinam, velocidade também não, né? Triste demais esse fato que ocorreu lá em Teixeira. Chocou mesmo, viu, Marcos?
É.
Vamos falar em outra coisa,
né? O fato da pessoa usar um veículo, né? Seja carro, moto, enfim, caminhão, sem estar devidamente habilitado ou tendo consumido bebida alcoólica, não usar de forma responsável, se transforma numa arma o veículo.
É verdade.
E aí também vai responder como um crime, né?
Exatamente. Pois é, ele tá lá, segue preso, né? Olha, nós vamos continuar pelo extremo sul da Bahia, passando por Medeiros Neto. Que um idoso, ele morreu após ser picado por escorpião, né, Marcos?
Isso, um idoso de 92 anos morreu depois de ter sido picado por um escorpião enquanto escovava os dentes na terça-feira, hoje, dia 29. O caso ocorreu na cidade de Medeiros Neto, no extremo sul do estado. A vítima foi identificada como Iluminato Bom Jardim Filho. De acordo com familiares, o idoso escovava os dentes e uma tampa caiu no ralo da pia. Em uma tentativa de pegar o objeto, ele foi picado pelo escorpião. O idoso foi encaminhado para o Hospital Medeiros Neto, realizou procedimentos. Ao retornar para casa, na segunda-feira ontem, ele sentiu dores na região peitoral. Ainda de acordo com a família, ele foi novamente encaminhado para a mesma unidade, mas não resistiu. No laudo emitido pelo atestado médico do hospital em que a vítima foi atendida, a causa da morte é indeterminada. O corpo não foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, DPT. O velório de Iluminato Bom Jardim está previsto para acontecer na tarde de hoje, lá no município de Medeiros Neto, né?
Pois é, e aí, infelizmente, né, o que se fala lá é que realmente ele morreu por conta dessa picada, né, do escorpião. E lá, Marcos, em Medeiros Neto, é muito comum escorpião. Naquela região ali, né, em todo o município de Medeiros Neto, principalmente sítios, fazendas, é muito comum encontrar, surgirem escorpiões, né? Já vi casos de pessoa comprar um sítio e ficar já querendo desistir, né, do sítio de tanto escorpião. Né? Conheço uma pessoa que já passou por isso, conheço gente que tem fazenda que também já passou por isso. Então, é uma realidade lá, né? Então, nossos sentimentos aí, os familiares do senhor Iluminato Bom Jardim Filho. 12 horas e 25 minutos, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 26 minutos, liberada a participação do ouvinte. Então, nosso ouvinte fala conosco aí através do WhatsApp, envia sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio, 40 segundos, no máximo 50 segundos, colocamos no ar. O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi e vai divulgar mensagem dos nossos ouvintes, não é isso, Marcos?
É isso, Kátia. Aqui no nosso WhatsApp já tem mensagem aqui. A Paloma mandou uma boa tarde, né? Ela diz que o esposo dela, o Leandro Ferreira de Souza, perdeu a carteira com os documentos ali na altura do Paraíso do Atlântico e Joia do Atlântico, né? E aí diz que todos os documentos estavam na carteira, tinha carteira de habilitação, documentos do carro, da moto. O nome dele é Leandro Ferreira de Souza. E ela pede a quem encontrou entrar em contato com a Gabriela FM, que de repente ela quer reaver com certeza esse documento, as carteiras do esposo Leandro Ferreira de Souza. Lá, a carteira foi perdida na altura do Paraíso do Atlântico e Joia do Atlântico, zona norte da cidade.
Pronto. E se puder encaminhar essa mensagem, é bom que fique aqui arquivada, porque depois as pessoas, uhum, repete aí, e aí pra gente localizar é complicado. Enquanto o Marcos faz esse arquivamento aí, me enviando aqui, deixa eu mandar um abraço pra Jéssica Santos, aniversariante do dia, né, Jéssica? Parabéns, Jéssica, saúde, muitas felicidades pra você. Ela é nossa ouvinte assídua, né, Jéssica? Então, parabéns pra Jéssica Santos, ali da Avenida Roberto Santos, que é mais conhecido como Avenida Esperança, né, aqui em Ilhéus. Parabéns mesmo, saúde, muitas felicidades para você, Jéssica Santos, e claro, todos os aniversariantes do dia, parabéns mesmo. Inclusive, tem ela, né, a nossa colega de trabalho, isso, Semires Farias, aniversariante do dia também. Semires, saúde para você, felicidades, tá de folga, né? Ela tá de folga, porque aqui o aniversariante tem folga. Então, aproveite seu dia. Muitas felicidades mesmo, Semires Farias.
Tudo de bom para você, Semires. Felicidades, muito sucesso aí, beijão. Tudo de bom aí.
Bem, 12 horas e 28 minutos que temos aí de mais mensagens de ouvintes. Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Eu sou o Newton César, estou ligado já no Jornal do Meio Dia. Mando um alô para Meire e Silmara em Sambaituba, Ilhéus.
Pronto. Um abraço para Meire e Silmara em Sambaituba, Ilhéus. E a pessoa que pediu alô?
Newton César.
Newton César, abraço para você também. Semires Farias está ligada no Jornal do Meio Dia. Está dando audiência a gente. Já agradeceu aqui. Os parabéns. E olha, e ela fazendo figa ainda, Marcos. Estou indo para a praia tomar uma cervejinha.
Tá certo.
Depois você disse lá no grupo que não tá bebendo. Se entregou. Diga, Zemino, não tô com muita farra, mas tomar uma cervejinha de leve. Parabéns, Zemino Farias, aproveite o dia aí ao lado de Fábio. Um abraço para Fábio, tá? 12 horas e 29 minutos. Podemos ir para o intervalo ou a gente divulga mais alguma mensagem?
Tem um áudio aqui.
Boa tarde, Kátia Gomes. Eu sou paciente do SUS pelo Hospital de Olhos de Ilhéus. Só que tem mais de ano que eu adquiri o colírio. Eu não sei o que é que está acontecendo. Não sei se é o posto, que a gente dá entrada pelo posto, ou se é o hospital mesmo que não está fornecendo o colírio. A verdade é que tem um ano que eu dei entrada no colírio e ainda não chegou o colírio na minha mão. Entendeu? E eu preciso usar esse colírio.
Faltou ela dizer para que problema é mesmo de visão, se é, por exemplo, aquele colírio para o glaucoma, né? Porque eu não posso afirmar nada aqui. O interessante é que o ouvinte explique, olha, eu tenho um problema tal, por exemplo, se for glaucoma, né? E a gente sabe que quem tem glaucoma faz o controle com o colírio que é fornecido pelo SUS. E se for neste caso, eu já soube, porque até a direção do próprio Hospital de Olhos aí de Ilhéus já fez várias vezes essa denúncia, né, Marcos Bezerra, que a Secretaria de Saúde de Ilhéus fica atrasando o repasse, né, tanto de pagamento da unidade de saúde, como atrasa também de repassar aí os colírios, e aí fica difícil, né? A realidade é que em Ilhéus, gente, a saúde, né, do que se diga a respeito da administração da Secretaria de Saúde de Ilhéus, é uma desordem. É pessoas que não conseguem o transporte para ir para Salvador, fazer seu tratamento. É pessoas que não conseguem marcar exames, tem dificuldade de marcar consulta, porque é uma dificuldade fora do comum. Eu não entendo. É cota que nunca tem. Aí são tratamentos que são atrasados. Neste caso aí, que eu imagino, né, que essa senhora esteja precisando do colírio para o glaucoma. Ela até citou aí essa unidade de saúde, que é privada, mas que tem um convênio, né, com o município. E a gente sabe que esse convênio aí deixa muito a desejar. Eu já vi diversas denúncias aí na rede social feita pela própria direção dessa unidade de saúde, né? Então, vocês aí que fazem um tratamento com glaucoma em Ilhéus, é sobre isso que essa senhora está falando. Gostaria que vocês participassem ativamente aqui, explicando melhor essa questão, tá? E claro, vamos tentar falar com a unidade aí de saúde que essa senhora citou, tá bom? Bem, vamos ao rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora, na do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. 12 horas e 40 minutos, como está liberada a participação do ouvinte. E aqui, o ouvinte é rápido, né? A audiência desse programa realmente funciona. Já consegui, já atualizamos aqui, né, Marcos? Isso. Já temos informações sobre a denúncia da ouvinte que eu vou pedir, Marcos, para repetir.
A falta do colírio, né?
É, mas vamos repetir porque tem muita gente que ligou o rádio agora, vai pegar o bonde andando, para você entender. Então a gente vai colocar a denúncia da ouvinte que ela fez no primeiro bloco, tá? Aí a gente vai explicar aqui para vocês porque já temos informações. Vamos lá.
Boa tarde, Kátia Gomes. Eu sou paciente do SUS pelo Hospital de Olhos de Ilhéus. Só que tem mais de ano que eu adquiri o colírio. Eu não sei o que é que está acontecendo. Não sei se é o posto, que a gente dá entrada pelo posto, ou se é o hospital mesmo que não está fornecendo o colírio. A verdade é que tem um ano que eu dei entrada no colírio e ainda não chegou o colírio na minha mão, entendeu? E eu preciso usar esse colírio.
Pronto. Tá vendo aí? Aí a gente questionou, será, Marcos, que ela tá falando sobre o tratamento para o glaucoma? Porque quem tem glaucoma, né, gente, faz um tratamento com um colírio, é essencial esse colírio. E o SUS, né, ele banca esse tratamento. Claro, todo município, toda a Secretaria de Saúde de cada município faz o convênio com alguma unidade de saúde, no caso aqui de Ilhéus, é o Hospital de Olhos de Ilhéus. Então, primeiro, gostaríamos de deixar claro, não é culpa do Hospital de Olhos, tá? É uma unidade de saúde que presta serviço no município de Ilhéus, tá? É conveniado aí à Secretaria de Saúde de Ilhéus. Então, vamos lá. O que, que está ocorrendo? Tá? Já no intervalo aqui eu já consegui informações, a fonte é segura, tá? Esse problema é contínuo em Ilhéus. Tá bom? É a falta de repasse. Ou seja, se a Secretaria de Saúde de Ilhéus não faz o repasse para essa prestadora de serviço, que é o Hospital de Olhos de Ilhéus, não tem como, né, tocar o tratamento dessas pessoas. Para vocês terem ideia, todo mês tem esse impasse. Tá sempre atrasado aí o repasse. Inclusive, o Hospital de Olhos já acionou o Ministério Público, que já está ciente. O Ministério Público já foi notificado pelos atrasos.
E lembrando que o governo federal repassa a verba para todos os municípios de forma correta.
E no caso da Secretaria de Saúde, você vai no portal da transparência, você vai ver que está lá os repasses em dia. Não vem dizer que não recebeu, não. Então, o Ministério Público já foi acionado, deve estar fazendo já essa notificação aí, a Secretaria de Saúde, é o que a gente espera. Outros procedimentos, repasses para outros procedimentos, não só para o tratamento do glaucoma, mas repasses para outros procedimentos que têm que ser feitos lá pelo SUS, nessa unidade de saúde, também estão em atraso. Faturas de maio, junho e julho, sem receber ainda, Marcos Bezerra. Absurdo, nós estamos, né, no final do mês de agosto. Absurdo mesmo. Então, já a unidade de saúde já alinhou aí com o Ministério Público esses questionamentos, mas não foi pago ainda. O mês seguinte já está todo suspenso. Meu Deus do céu. Então, gente, a gente tem que dar de César o que é de César, né? Já questionei aqui, já procurei saber. A direção do Hospital de Olhos também nos escuta, tá? Então, não foi difícil falar com eles, não. No intervalo. A culpa não é do Hospital de Olhos de Ilhéus. A suspensão nunca ocorre se não houver, viu, gente, pelo menos 60 dias de atraso de repasse. Poxa, já é muita tolerância, né?
Uhum.
60 dias em atraso. Então, assim, já é tolerância demais. E nenhuma unidade de saúde funciona sem repasse. Não tem como eles arcarem do bolso deles, porque eles têm outras demandas. Afinal de contas, é uma empresa. Tem funcionário para pagar tributos, né? Impostos. Então fica difícil, né, minha gente?
Quer dizer, é ponga no Estado pela a deficiência no atendimento básico, na saúde, né?
Uhum.
E ponga nas unidades conveniadas da cidade também.
Também, porque essa aqui não é a primeira unidade de saúde que suspende um atendimento porque não aguenta mais ficar sem repasse. O que que acontece em Ilhéus? O secretário de saúde está saindo agora, dia 30, amanhã. Ou dia 30, final do mês, então vamos falar dia 31. Doutor André Cesário está entregando, já entregou praticamente a pasta. Até agora a gente não sabe quem vai assumir. Quem vai assumir, vai conseguir administrar, vai colocar em dia todos esses atrasos? Vai colocar a saúde primária para funcionar, que é a atenção básica? Vai colocar para parar de superlotar o Hospital Costa do Cacau? Gente, tudo aqui em Ilhéus é complicado em relação à gestão municipal. Por que que é assim, Marcos? O que que acontece? Mas diz que está tudo lindo, que a cidade está maravilhosa, né? Um município que não tem uma atenção básica funcionando, que o povo reclama de falta de recolhimento de lixo, é buraco. Gente, o que que ocorre em Ilhéus, Marcos Bezerra? Me explica. Eu não entendo, não consigo entender, não entra na minha cabeça essa dificuldade na gestão municipal em Ilhéus, né? Então, assim, a gente sabe que tem coisa que dá certo, que tá ok, que funciona, mas tem muita coisa aí que tá errada, gente. Prefeito. Eu nunca vi o prefeito... Você já viu o prefeito de Ilhéus pronunciando aí nessa situação toda da saúde? Em Ilhéus?
Pra explicar, né?
Você não vê, você não escuta. Pois é, uma palavra, eu sou prefeito de Ilhéus, né? Pessoal aí que faz tratamento de glaucoma, vai precisar ficar cego todo mundo? E eu vou falar uma coisa, viu? Sinceramente. Pessoal que faz esse acompanhamento aí, esse tratamento, procura o Ministério Público também. Não espera só pela unidade de saúde, não. Vou falar claramente, não culpe a unidade de saúde. O Hospital de Olhos de Ilhéus não tem culpa. A culpa é da Secretaria de Saúde de Ilhéus, que não faz o repasse, não paga. Ninguém, empresa nenhuma, é obrigada a trabalhar de graça, tá? E receber calote, bom? Porque o São José suspendeu o atendimento lá pelo SUS por causa disso. Porque nada de repasse, nada de repasse. Aí não aguentou, não foi, Marcos? 6 meses sem receber, não aguentou.
Isso.
Cerrou. Eles mesmos, a direção do São José divulgou isso. Isso aqui não é blá, blá, blá. Zum, zum, zum. Teve nota oficial. Eu me recordo que aconteceu isso também no Hospital Vida Memorial. Me recordo que também ocorreu isso. Ah, gente, pelo amor de Deus. Que é difícil. O povo sofre. O povo acorda e cobre os seus direitos. Vocês vão ficar cada vez mais à mercê. E também, nós parem de aceitar migalhas. Mudem. Na próxima eleição, demite tudo. Prefeito, vereadores. Certo? Tem um ou outro vereador em Ilhéus. Eu gosto até de dar o nome, que eu vejo batalhar pelo povo. Tandique, vereador Vinícius, vereador Augustão também vejo. E tô vendo também o vereador Jeberson Moraes. Esses 4 aí eu tô vendo, sim. Tentando fazer alguma coisa pelo povo, né? O restante eu não tô vendo nada. Se eu estiver errada, me prove o contrário, viu? Simples assim. 12 horas e 48 minutos. Tem mais mensagem de ouvintes, Marcos Bezerra?
Tem sim, Cátia. Começar com uma notícia ruim, porque uma mãe de um aluno aqui da escola do Banco da Vitória, Erval Solidade, que abrigou, inclusive, né, muitas pessoas que sofreram com as enchentes recentes, né, as aulas atrasaram, a gente lembra, foram reclamações até serem retomadas.
Uhum.
Ela disse que o filho dela, que estuda no 4º ano, matutino e vespertino, mais uma vez a escola informou que não haverá aula, né? É, na sexta-feira. E aí não tem professora substituta e o aluno, os alunos ficam sem aulas, né?
Ah,
isso
legal.
diversas vezes vem acontecendo na Escola Erval Solidade aqui do Banco da Vitória.
Que legal, que legal. Mais uma vez, estudantes da Erval Solidade ficando sem aula, né?
Quarto ano.
Que coisa triste, viu? Aí, ó, isso é o que ocorre em Deus. Investir na saúde, na educação, que é bom, nada.
O ano letivo já começa atrasado. Uhum. Ainda acontece essas paradas, essas faltas de aula, né?
Que triste, viu? Horrível isso. Olha, são 12 horas e 50 minutos. Deixa eu dar um recadinho aqui. É porque Ilhéus sediará o próximo Conexão Contábil Bahia, no dia 31 de agosto, portanto, na quinta-feira. Esta edição levará ao público especialistas e profissionais renomados para debater como, em um futuro próximo, o cenário para contribuintes no país se tornará cada vez mais prático e repleto de inovação. O evento é gratuito, voltado a profissionais contábeis, estudantes e empreendedores, e será realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia. Então, lembrando que o evento vai ocorrer dia 31, na quinta-feira, inicia às 8h30 da manhã, segue até às 7h30 da tarde, e será ali na Faculdade de Ilhéus, na Avenida Tancredo Neves, sem número, bairro São Francisco, ali no sul, né? É bem fácil, tá? Faculdade ali em frente ao Resort Jardim Atlântico, ok?
Tá vendo, Semires, aniversariante de hoje, aproveite.
Aproveite para ela participar desse evento gratuito. 12 horas e 51 minutinhos, 12 e 51. Tem mais mensagens de ouvintes? Podemos ir de mais notícias?
Tem aqui uma notícia interessante para você que é professor, professora de matemática. A UESC está oferecendo 15 vagas para o mestrado profissional em matemática em rede nacional, Profimate, que visa atender prioritariamente professores de matemática em exercício na educação básica, especialmente de escolas públicas, que busquem aprimoramento em sua formação profissional, com ênfase no domínio aprofundado de conteúdo matemático relevante para sua docência. O mestrado é gratuito e ainda oferece algumas bolsas para os seus discentes. O programa foi avaliado com nota 5 pela CAPES, nota máxima. Então essa é a oportunidade única de aperfeiçoamento aí para esse corpo docente aí de Ilhéus, Itabuna e região. As inscrições vão até o dia 6 de outubro e informações aí no profimate-sbm.org.br ou através do Instagram @profimate.uesc.
Então pronto, está divulgada. Mais alguma mensagem de ouvintes, Marcos Bezerra?
Por enquanto é só.
12 horas e 52 minutos, vamos de informações, por favor. Nós vamos falar, gente, ontem a gente falou sobre essa chacina aí, com 9 mortes, né, aqui na Bahia. E hoje a Polícia Civil atualiza informações sobre essa questão. E a Polícia Civil diz o seguinte: a Polícia Civil da Bahia afirmou, no fim da manhã de hoje, que a chacina com 9 mortes aqui no estado foi causada por crime passional. Olha só. O caso ocorreu na manhã de ontem e é investigado. Horas depois, um suspeito de envolvimento com a ação criminosa foi preso e outros 2 morreram em confronto com as polícias civis. Um quarto autor do crime é procurado. Olha só que coisa. Então, para você entender o caso, 2 famílias em casas vizinhas foram encontradas mortas ontem na cidade de Mata de São João, fica ali na região metropolitana de Salvador. Uma das casas pegou fogo e 7 pessoas foram carbonizadas, incluindo 3 crianças. Na outra, né, no outro imóvel, 2 mulheres foram mortas a tiros. Não foram divulgadas informações sobre as identidades das vítimas e o depoimento do adolescente que sobreviveu. Então, para você entender aí quantas pessoas morreram mesmo, quantas vítimas, né? 9 pessoas morreram, foram achados 7 corpos carbonizados em uma das casas, incluindo dessas 3 crianças, né? Um menino de 12 anos, ele sobreviveu. E aí, em entrevista, o perito Tiago Silva afirmou que é possível dizer que pelo menos um homem foi morto antes de um imóvel ser incendiado. Na casa vizinha, 2 mulheres foram mortas a tiros. E aí as 2 casas onde os corpos foram encontrados ficam lado a lado, na localidade conhecida como Portal do Luanda, zona rural de Mata de São João. E aí a questão da hipótese, né, levantada pela polícia. As autoridades que trabalham no caso suspeitam de que tenha ocorrido uma chacina. O agente da perícia, né, o Thiago Silva, explicou ainda que não é possível saber se, além do homem encontrado na casa incendiada, as outras vítimas foram mortas antes de o fogo começar. Não é possível saber, ele disse. Em relação aos sobreviventes, né, como eu disse agora há pouco, um menino de 12 anos foi levado ao hospital com 50% do corpo queimado. O menino foi atendido pelo SAMU e levado em uma ambulância escoltada pela PM para o Hospital Geral do Estado, HGE, que fica em Salvador. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Ele já prestou depoimento à polícia, mas o conteúdo não foi divulgado. E aí, sobre prisão, né, de algum suspeito, um suspeito de participar da chacina, ele foi preso, como eu disse agora há pouco, e dois morreram em confronto com as polícias civis na madrugada de hoje. E aí, segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram encontrados escondidos em uma região de mata por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana, DEPOM, e também do Departamento Especializado em Investigação e Repressão ao Narcotráfico, DENARC, e também da Coordenação de Operações e Recursos Especiais, CORE. Então, de acordo com a polícia, um quarto envolvido ainda está sendo procurado dentro de uma região de mata. Porém, a polícia civil aí afirma, né, que houve mesmo essa chacina com 9 mortes e foi causada por crime passional. Que coisa! Então, devem surgir ainda mais informações, né, Marcos?
Uma tragédia.
Sobre essa questão envolvendo esse crime absurdo, né? Ali em Mata de São João. Agora, realmente, é de chamar a atenção. Todo mundo ficou surpreso aí quando hoje de manhã a polícia já divulgou dizendo que era crime passional. Que coisa, viu, gente?
De repente podem ser as duas coisas, crime passional com alguém ligado também ao narcotráfico.
É, né? Porque também tem coisas que ligam uma coisa com a outra, né? E não aceita que alguém na família...
Pelo tamanho da tragédia, né? Pela maldade.
É complicado, viu, gente? Muito triste isso aqui. Na Bahia tá demais essa violência, né? Absurda. 12 horas e 56 minutos. Tem alguma mensagem de ouvinte no WhatsApp? Podemos ir para a última notícia de hoje.
Tem ouvinte aqui mandando boa tarde. O Magnaildo Almeida, de Taboquinhas, lá em Itacaré, está ligado no Jornal do Meio-Dia e pede um alô para a galera lá em Taboquinhas.
Como é o nome dele?
Magnaildo Almeida.
Então vamos mandar um abraço aí, um alô para o Magnaildo Almeida, acompanhando a gente direto de Taboquinhas e Itacaré, né?
Isso.
É, ali em Itacaré a gente tem uma audiência muito boa. Um abraço aí pro povo de Taboquinhas em Itacaré e pra toda Itacaré, tá? Obrigada mesmo pela audiência. Mais alguma coisa? Mais alguma mensagem?
O Xará Marcos, que tá lá no bairro São Domingos, em Ilhéus, manda um grande abraço aí, diz que tá ligado também no Jornal do Meio-Dia todos os dias.
É, um abraço pro seu Xará, então. Uhum. Marcos, ele tá onde?
São Domingos.
Eita, em São Domingos aqui em Ilhéus. Um abraço. Um abraço pro Bobô, da Cabana do Bobô. Também fica ali na área de São Domingos. 12 horas e 57 minutos. Vamos para a última notícia de hoje, por gentileza. Marcos Bezerra, explica pra gente sobre essa questão, né? Taxação de super ricos. O governo terá nova batalha no Congresso.
É isso aí. Em duas propostas encaminhadas ontem, segunda-feira, ao Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê a taxação dos investimentos das camadas mais ricas do Brasil, promessa de campanha e bandeira antiga do PT. Parlamentares governistas veem dificuldade, mas apostam na aprovação das matérias, enquanto o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sinalizou que haverá resistências do colegiado, descrito por ele como liberal. Por meio de uma medida provisória, o governo pretende cobrar entre 15% e 20% sobre os rendimentos dos chamados fundos exclusivos, também conhecidos como fundos dos super-ricos. Eles levam esse nome por exigirem um investimento mínimo de 10 milhões de reais, com custo de manutenção de até 150 mil reais por ano. Segundo estimativas do governo, há 2.500 brasileiros com recursos aplicados nesses fundos, que acumulam 756 bilhões e 800 milhões de reais e respondem por 12,3% dos fundos no país. De acordo com a MP, a cobrança será feita duas vezes ao ano como ocorre aí com os fundos tradicionais, por meio das chamadas Comecotas. Atualmente, a tributação é realizada apenas no resgate do investimento. A previsão do governo é que entre 2023 e 2026 sejam arrecadados 24 bilhões de reais. Para este ano, a estimativa é de recolher 3 bilhões e 200 milhões de reais, que servirão como medida compensatória para cobrir a perda de receita no mesmo valor causada pelo aumento do limite de isenção do imposto de renda, em vigor desde maio. Para 2024, a expectativa é que o montante chegue a 13 bilhões e 200 milhões de reais. Outros 3 bilhões e 500 milhões virão em 2025 e 3 bilhões e 800 milhões em 2026. A outra proposta, que seguiu em forma de projeto de lei com regime de urgência, prevê tributação anual de rendimentos de capital aplicado no exterior, os fundos offshore, com alíquotas progressivas de 0 a 22,5%. Atualmente, o capital investido no exterior é tributado apenas quando resgatado e remetido ao Brasil. Essa proposta aí de tributação das offshores havia sido inserida pelo governo na medida provisória que tratou da correção do salário mínimo. Como não haveria consenso para aprovação desse item, os líderes partidários entraram em acordo para a retirada desse ponto específico, impedindo assim que a MP perdesse a validade. As normas foram batizadas por parlamentares de oposição de medidas Robin Hood, em uma referência ao personagem britânico que rouba dos ricos para dar aos pobres. No discurso feito na cerimônia em que Lula assinou as propostas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, rejeitou a comparação. Não é absolutamente nada disso. O que estamos levando em consideração do Congresso, ou melhor, à consideração do Congresso, com muita consideração, respeito e parceria, é aproximar o nosso sistema tributário do que tem de mais avançado no mundo, argumentou ele.
É coisa.
Segundo Haddad, para elaborar os textos, a equipe econômica buscou inspiração na tributação praticada nos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Aqui não tem nenhum sentimento que não seja a justiça social, completou o ministro. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, admitiu que as propostas vão enfrentar resistências tanto na Câmara quanto no Senado, mas afirmou que o Executivo não trabalha com o plano B para ampliar a arrecadação de impostos, Kátia.
Mas está claro que é isso mesmo, né? Tirar dos ricos para dar aos pobres. O governo não quer fazer a parte dele de verdade, então tem que tirar do povo, né? Enfim, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, né? Vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira. E claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde a você também, Marcos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Unex. Meu futuro é o Unex, você em movimento, inscrições abertas. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermodas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. E você encontra crediário em 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.